Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia Covid-19 não significa que a doença tenha acabado, apenas foi declarado o final da emergência global. Os vitivinicultores da Beira Interior esperam que maio traga chuva de forma a garantir a umidade nos solos na altura da floração das videiras. Três equipas da Guarda vão participar na fase final nacional do desafio Fórmula 1 nas escolas. A Organização Mundial da Saúde decretou o fim da pandemia da Covid-19. Não significa que a doença tenha acabado, apenas foi declarado o fim da emergência global. A Rádio F falou com José Valbom, delegado de saúde no Conselho da Guarda, que explicou que esta posição da OMS trata-se de baixar o nível de alerta, deixando de se justificar a tomada de medidas especiais.
Deixou de se justificar, na opinião da Organização Mundial de Saúde, que haja medidas especiais perante isto que foi uma epidemia, foi uma pandemia, porque é uma epidemia de âmbito global, de todo o mundo. Não quer dizer que o Covid tenha acabado. O Covid vai continuar por aí, como também anda a gripe, como há outras doenças. Só que deixou de se justificar porque as pessoas já estão imunizadas, o contacto com a doença já é de há muito tempo, ou seja, é possível, é provável, é quase certo que quase todos já contactamos com esse vírus e agora passa a ser uma doença, vá lá, como as outras.
O médico de saúde pública diz que as medidas gerais para mitigar a transmissão do vírus devem manter-se, entre elas a vacinação.
As regras, os cuidados têm que se manter e se nós, por exemplo, tivermos a certeza de que estamos perante uma pessoa com Covid, devemos ter medidas de cuidado. Baixou o nível de alerta e de medidas especiais que deixaram de justificar, mas as medidas gerais perante uma doença que tem significado devem-se manter, porque ela vai continuar por aí e devemos, quando vier a próxima imunização lá para o outono, devemos ter o respeito e vacinar-nos a tempo e horas.
Em caso de sintomas mais severos, José Valbom recomenda um contacto com a linha do SNS ou o médico assistente.
Perante graus de doença ou de falta de ar ou de febres muito intensas que nós não consigamos controlar, devemos ir ao nosso médico. Se os sintomas forem ligeiros, devemos autocuidar-nos e estarmos vigilantes e medindo a saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio no sangue, e também nesta e nas outras doenças que sejam de transmissão de via aérea, não devemos expor os outros. Se eu sei que estou com Covid hoje, tenho que usar máscara, não devo ir para um programa de rádio, se eu desculpe, não posso ir, não devo ir para grupo, para espaços onde haja muita gente, ter algum cuidado para proteger os outros.
A Organização Mundial de Saúde decretou o fim da pandemia da Covid-19, não significa que a doença tenha acabado, apenas foi declarado o fim da emergência global. Os vitivinicultores da Beira Interior esperam que maio traga chuva de forma a garantir a umidade nos solos na altura da floração das videiras. Para já, os sinais do chamado rebentamento da vinha são bons, os solos ainda estão com umidade, mas com as alterações climáticas deste novo normal, está a preocupar os produtores de vinho, disse à Rádio F Agostinho Monteiro, presidente da Adega de Pinhal.
Primeiro disse muito bem, acho que é o novo normal e devemos pensar precisamente com base nesse paradigma do novo normal. Agora, efetivamente, afeta, neste momento ainda não afeta negativamente porque ainda há bastante umidade no solo e inclusive as videiras estão até com um excelente rebentamento. E até aparentam trazer uma boa produção, pese embora já termos tido geadas bastante fortes na região de Pinhal, com prejuízos também bastante elevados. No entanto, o processo depende da continuidade deste tempo durante o processo de afirmação da vinha. Estamos no início. Se não chover até setembro, de certeza absoluta que iremos ter um ano pior que o do ano passado. Se chover, podemos ter um ano melhor, mas depende muito do tempo que iremos ter no futuro.
As grandes preocupações com a pluviosidade é que esta aconteça fora do período que é expectável.
Nós temos a floração no princípio de junho. Se chover nessa altura, tem consequências negativas em termos de quantidade e de qualidade. Se chover durante a vindima, também teremos a prejuízo. No entanto, é necessário que houvesse alguma umidade no solo e eu penso que neste momento começa a não existir.
A mesma opinião tem Luís Costa, da Adega 2.5 em Belmonte. Para já a vinha não está comprometida e a expectativa é elevada, mas espera-se que haja pluviosidade nas próximas semanas.
Eu julgo que neste novo normal as condições ainda não são drásticas, ou seja, há um déficit já de umidade no solo, no entanto ainda não está a comprometer nada na videira. Agora, se continuar por muito tempo, claro que pode comprometer a produção, que inicial é para ver se que seja boa. Portanto, as videiras têm boa nascença de cacho. Agora, até à floração e depois já à vindima, há um longo espaço que, se entretanto estas condições drásticas não se alterarem, vai de certeza comprometer a produção a nível de qualidade e a nível de quantidade.
Luís Costa diz que chuvas fortes em período de floração da videira podem comprometer grande parte da produção.
Na sub-região da Cova da Beira, a floração dá-se um bocadinho antes, dá-se em maio, em finais de maio, também algumas variedades em início de junho. Mas pronto, nessa altura era conveniente que já tivesse havido, digamos, uma regularização do equilíbrio hídrico no solo. Se entretanto não acontecer, isso pode comprometer, e se eventualmente na altura da floração houver aquelas chuvadas de esgalhão, isso compromete logo parte da produção.
Os vitivinicultores da Beira Interior esperam que maio traga chuva de forma a garantir a umidade nos solos na altura da floração das videiras. Três equipas da Guarda vão participar na fase final nacional do desafio Fórmula 1 nas escolas. Depois de terem ocupado os três primeiros lugares na fase regional que decorreu em Espinho, as equipas da Escola Afonso de Albuquerque e da Escola Sé seguem agora nos dias 24 e 25 de maio para a final desta competição que decorre em Santa Maria da Feira. Quanto aos resultados alcançados, são positivos, até porque o pódio neste Centro Tecnológico Regional foi alcançado pelas três equipas constituídas por alunos dos dois agrupamentos de escolas da Guarda, referiu Vítor Matos, um dos professores que acompanha os alunos.
Primeiro, segundo, terceiro, já no ano passado também o resultado foi muito, muito semelhante. No ano passado conquistámos, salvo erro, o primeiro e o segundo. Levávamos as três equipas, duas, estou a falar na final regional, duas equipas das três que levámos apuraram-se para a final nacional, e depois na final nacional aconteceu o que aconteceu, ficámos onde ficámos, era onde tínhamos que ficar, era o primeiro ano que estávamos a competir. Uma equipa que temos este ano, em termos de carro, melhorou consideravelmente o carro. E é feito disto, não é? E a outra equipa também melhorou, teve algumas melhorias, não conseguiu melhorar muito o tempo de corrida, mas uma equipa da Guarda na final regional agora, de todas as equipas estavam presentes, estavam 24 equipas, salvo erro, 23 presentes, apresentou o segundo carro mais rápido.
O professor destacou os lugares alcançados pelas equipas da Guarda.
Nós conseguimos chegar a um centro tecnológico em que eu sei que as outras equipas também iam muito apoiadas pelo centro tecnológico, muitas delas também de escolas profissionais, zonas com muita indústria, que é quem normalmente financia estes projetos, e nós, as nossas equipas da Guarda, chegar e conseguirem ganhar primeiro, segundo e terceiro lugar, acho que é de louvar, é de facto um trabalho muito, 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 muito importante.
Quanto à final marcada para Santa Maria da Feira, a grande expectativa é ganhar experiência nesta competição.
É interessante participar nestas finais, eu gosto muito que eles vão a estas finais porque eles conhecem outras realidades, e quando eles forem, estou a olhar para estas quatro caras, nenhuma das caras foi à fase final do ano passado, eles vão perceber quando lá chegarmos, aquilo tem um nível já muito elevado mesmo. Para Santa Maria da Feira a expectativa é aprender. É aprender porque, de facto, nós temos de ser realistas, vamos lá para fazer, como dizem os futebolistas, fazemos o melhor que pudermos, mas a realidade é essa.
Já os alunos que participaram pelas equipas destacaram o facto de terem obtido um bom resultado em Espinho e a honra que representa levar o nome da Guarda a uma competição nacional, salientou Beatriz Nunes, da Fast One.
O nível de aprendizagem é geral, só o facto de termos a oportunidade de ir a uma competição e representar a nossa cidade e depois acabarmos por chegar lá e termos toda uma série de parâmetros a que temos de fazer, faz-nos sempre estudar um pouco sobre cada parâmetro e tentarmos ao máximo cumprir tudo.
Já a Benedita Julião encara a final com grande expectativa, mas reconhece que o grau de dificuldade vai ser muito maior.
É mais no sentido de aprender, porque nós esperamos ficar bem classificados, mas há muitas equipas na região norte que têm mais experiência com um curso superior sobre a engenharia, sim.
E Rodrigo Gonçalves, da equipa Vortex, encara este desafio no sentido de obterem mais experiência e ganharem escala nas próximas competições.
Agora para a fase nacional, o nível é outro e já não é com 30€ que conseguimos fazer um bom resultado. Por isso, esse também tem sido um dos pontos que a equipa Vortex está a melhorar, que é, neste caso, os patrocínios, para conseguirmos aumentar a escala e talvez para o ano competir com os melhores dos melhores.
Três equipas da Guarda vão participar na fase final nacional do desafio Fórmula 1 nas escolas. Amanhã é dia de colheita de sangue no Instituto Politécnico da Guarda. Esta segunda-feira é dia de colheita de sangue na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Como habitualmente, a colheita será efetuada por uma equipa de profissionais do Instituto Português do Sangue e Transplantação e decorre entre as 10 e as 19 horas, com intervalo para almoço das 13 às 14h30. A ULS da Guarda e o Instituto Politécnico da Guarda, juntamente com a equipa multidisciplinar do Instituto Português do Sangue e Transplantação, lançaram um apelo à importância de doar sangue neste período do ano.